Voltamos a falar sobre saúde no Jornal de hoje. Comentamos aqui sobre os cuidados relacionados ao frio, ainda mais num dia como esse, numa onda de frio como estamos, inclusive verificando neste momento. Mas é também preciso fazer alerta sobre as doenças raras. Apesar de raras, elas precisam de um diagnóstico e até por esse motivo, podem demorar, inclusive, a serem diagnosticadas. O Hospital Pequeno Príncipe está fazendo um alerta para a importância do diagnóstico precoce da mucopolissacaridose. Mucopolissacaridose, que é uma doença rara genética e neurodegenerativa. É uma doença rara que tem incidência de 1 para cada 20 mil nascidos vivos. A descoberta, o quanto antes, é fundamental para que a enfermidade seja controlada e até mesmo para que aconteça a cura. E é sobre esse assunto que eu converso agora com a neurologista pediátrica e coordenadora do Ambulatório de Doenças Raras do Hospital Pequeno Príncipe, Mara Lúcia Schmitz. Tudo bem, doutora Mara? Seja muito bem-vinda aqui à CBN.
Boa tarde, Joyce. Obrigada aí pela oportunidade de estar falando com vocês.
Obrigada, senhora, por ter aceitado o nosso convite. Vamos entender um pouquinho, em primeiro momento, doutora, sobre o que é, então, a mucopolissacaridose. O que é
isso,
essa doença?
Isso já é uma palavra grande, né, Joyce?
Exato, exato.
Um palavrão. Veja assim, a mucopolissacaridose é uma doença, como você falou na abertura, neurodegenerativa. Então, são crianças que nascem normais, certo? E elas vão evoluindo após alguns meses de vida, ou depois do primeiro e segundo ano de vida, com perdas dos marcos do desenvolvimento. Então, são crianças que muitas vezes elas acabam atrasando para falar, atrasando para andar, e com isso vão evoluindo. E essas doenças também, elas modificam a criança. Então, a língua que era pequena fica uma língua grande, que a gente chama de macroglossia. O rostinho fica mais infiltrado, tem mais cabelo, enche de cabelinho até assim mais próximo da testa. São crianças que têm muita hérnia inguinal e umbilical, que é comum até em criança, e eles fazem muita infecção de vias aéreas. Então, sempre eu tô encatarrado, obstruindo. Imagine, né, agora em Curitiba. Mas não é só isso. Então, são esses outros sinais. São as crianças, então, que têm muita dificuldade para dormir no sono, fazem até apneia de sono.
Nossa.
Além disso, às vezes o fígado cresce na barriguinha, então eles têm barriguinha crescida e o baço cresce também. E podem fazer também alterações cardiológicas. Então, são vários sintomas, como a própria palavra fala, que é a mucopolissacaridose. Então, ele faz, é um açúcar, certo? Que se acumula, principalmente, assim, em várias regiões do nosso corpo. Então, em cartilagem, por isso que vias aéreas, vísceras, que a gente chama fígado e baço, coração, e no sistema nervoso central, no cérebro também.
Nossa,
fazendo com que a criança evolua com atraso no desenvolvimento. Então, é uma doença grave, né? Se a gente for ver, super grave. A incidência, veja, nós temos 7 tipos dessa doença, que se chama mucopolissacaridose, de várias maneiras, algumas mais graves, outras menos graves. E por que que é importante falar isso? Nós estamos, né, no mês aí da mucopolissacaridose, na divulgação dessas doenças, porque o tratamento precoce muda completamente a evolução dessas crianças.
Uhum.
Nós temos hoje, veja, no hospital ali que nós trabalhamos, o setor do transplante de medula óssea. Então, se você faz um diagnóstico antes dos 2 anos de idade, dependendo do tipo, eu faço um transplante e eu dou a cura para essa criança.
É com o transplante que isso acontece.
É a cura. Isso, então se você fizer o quanto antes, veja, nós temos bebês que foram diagnosticados com 3 meses e foi realizado o transplante. As crianças são assintomáticas, então isso é muito importante. Né? Agora, se uma criança vem com 4, 5 anos, eu não tenho mais como indicar um transplante. Né? Daí eu faço outro tipo de tratamento. Uhum. Existem outros tipos de tratamento, que é a terapia de reposição enzimática, e está vindo terapia gênica, né, que é alguma coisa nova no mundo, que parecia assim, algo que a gente não veria, e estamos vendo hoje no mundo as terapias gênicas, né, graças a Deus. Então, essas doenças que, quando eu fiz faculdade, a gente nem conseguia imaginar um tratamento, hoje nós temos até cura para essas doenças, mas se o diagnóstico for precoce.
Doutora, e para acontecer justamente esse diagnóstico precoce, até chegar ao diagnóstico pode Haver, inclusive, existem casos em que existe demora. Qual é o primeiro sinal que pode servir de alerta, inclusive, para esses pais? É difícil esse diagnóstico, doutora?
Sim, veja, Joyce, não é fácil, com certeza, né? Mas existem sinais, que é isso que você está importando. Então, é muito comum, infelizmente, as crianças chegarem tarde para a gente. Veja, há alguns anos atrás, eles chegavam com 12 anos de idade, você não tinha
Nossa.
muito o que fazer. Hoje estavam chegando com 6, e graças a Deus, a educação continuada, a divulgação na mídia, certo? As universidades, né, os alunos tomando mais conhecimento, as crianças estão chegando com 1 a 2 anos de idade. Ainda chegam mais tardiamente, logicamente, mas hoje também já chegam mais cedo. Mas quais que são esses sinais? Então, um deles é a apneia de sono. Criança antes de 1 ano de idade que faz a apneia de sono é que aqueles que ela que para de respirar, certo? Que a mãe tem que ir no otorrino, vai no pneumo, vai em vários médicos, já foi no pediatra várias vezes, que tenha ao mesmo tempo uma hérnia umbilical e hérnia inguinal e muita infecção de vias aéreas. Então fica aquele nariz encatarrado, que não melhora, não melhora. E a mãe olha para o filho e diz assim: nossa, quando ele nasceu, ele não tinha uma linguinha tão grande, parece que está maior. Que essa doença, ela infiltra, que a gente chama. Então, o rostinho fica mais infiltrado. Quando você vê fotos do nascimento até 1 ano de idade, você vê a modificação. E outro sinal importante também, Joyce, é a cabecinha que aumenta, que a gente chama de macrocrania. Então, isso o pediatra, no mês a mês, na consulta do primeiro ano, ele medindo e vendo que tem esses sinais que eu acabei de falar, é um sinal de alerta muito importante.
Doutora, nós já recebemos algumas perguntas aqui pelo WhatsApp da CBN e nós
Tá
temos
bom?
aqui, inclusive, a pergunta da Luciana. Ela pergunta à senhora qual é a prevalência dessa doença a cada 100 mil habitantes e o quão rara ela é.
Veja, Luciana, obrigada aí pela pergunta. Veja, é 1 para 100 mil, parece assim que você nunca vai ver, né? E veja, nós temos no nosso hospital onde a gente trabalha mais de 50 crianças com mucopolissacaridose. Claro que é um hospital terciário, né, que acaba vindo crianças para cá. Mas nós temos no Paraná predomínio em algumas regiões,
Ah,
né?
tem
Teve
isso
estudo
também.
epidemiológico feito, então a gente tem algumas regiões que tem uma incidência maior. Por quê? Tem uma delas, que é tipo 2, que é uma doença ligada ao X. O que significa isso? Lembra que o cromossoma tem o X e o Y, lembra? Então, quando tem a mulher é o XY, né, que nós temos, o homem, desculpa, XY, e da mulher nós temos o XX. Então, a mulher com XX, o que ela faz? Ela transmite isso para o homem. Então, numa mesma família, a herança é muito maior nos meninos do tipo 2. Então, tem famílias que às vezes têm 3, 4 filhos com o mesmo problema, que a gente conhece, infelizmente, famílias assim. Duas irmãs que eram portadoras, elas não têm sinal clínico, que ela é só portadora, e os meninos, sim. Porque como eles têm têm um Y só e um X da mãe, o predomínio é esse X. Então, ela acaba tendo muito mais sintomas, né, visto do que as meninas. E a incidência é bem maior. As outras mucopolissacaridoses, que a gente falou que tem 7 tipos, elas são autossômica recessiva. O que que significa? Em cada gravidez, em cada gestação, existe 25% de chance de ter uma criança com essa doença. Nas famílias portadoras, né, logicamente falando. Então, é raro, mas não tão raro assim, né, Joyce, né, Luciana?
Com certeza, com certeza. E aí se redobra, então, a atenção, lógico, nesses casos. Mas, doutora Mara, pode, inclusive, não existir e esse fator genético? Se acontece também numa família com vários casos, isso já é um sinal. Mas pode acontecer de forma isolada essa doença?
Pode sim, Joyce. Até não é incomum, que são, a gente chama de mutação de novo, né? Então, são família que não tem caso nenhum e começa naquela geração. As doenças, de uma maneira geral, começam em alguma geração, né? Às vezes, algum fator faz com isso e aconteça. Então, você pode ter, sim, famílias que não tem ninguém com essa doença e começa a partir daquela gestação.
Aqui na CBN eu estou conversando com a Mara Lúcia Schmitz, ela é coordenadora do Ambulatório de Doenças Raras do Hospital Pequeno Príncipe, também neurologista pediátrica, e estamos falando sobre a mucopolissacaridose. É uma doença rara. Este mês, inclusive, é dedicado à conscientização, a chamar atenção para essa doença, a fim de que o diagnóstico precoce aconteça, como inclusive a doutora Mara nos salientou aqui nessa entrevista já sobre a importância disso. Aliás, doutora, a partir do momento que existe o diagnóstico, como então é o procedimento com essa criança? Existe que tipo de tratamento? A senhora comentou já sobre o transplante, mas gostaria que a senhora também falasse sobre até mesmo a qualidade de vida que essa criança passa a ter.
Veja, Joyce, então, fez o diagnóstico, né? Como que eu faço o diagnóstico também? Existe um exame de urina que você pode fazer, que você dosa, a gente chama dos GAGs, né, que é glicosaminoglicanos, outra palavra comprida, que você pode fazer, e também você pode fazer a dosagem enzimática, isso faz no laboratório do hospital e vários laboratórios aqui em Curitiba.
Uhum.
Só para aproveitar esse momento, veja, existem alguns testes genéticos que faz hoje em triagem já no nascimento para várias doenças dessas.
Tá.
Existem na medicina privada, teste do primeiro dia, que a gente chama, né, que é o, tem o teste do pezinho, que tem 7 doenças, que é gratuito, e tem esses outros testes que você pode pagar, e às vezes ter o diagnóstico de várias doenças já logo após o nascimento. Então, isso é uma maneira de fazer um diagnóstico precoce. O governo federal, né, está implantando um teste de triagem maior, que deve ser implantado nos próximos anos, que a gente deseja, para fazer 50 doenças quando o bebê nasce no Brasil todo, que teria incluído essas doenças também, que seria, assim, o sonho, né, de todos nós profissionais da área de saúde. Mas, tirando isso, então, quando se tem uma suspeita, fez o diagnóstico, o que eu faço? Existe daí a hipótese do transplante de medula,
então
existe ainda as terapias que você tem que fazer de reposição enzimática, existe desde 2006, o que, que é isso? Você é produzido uma enzima que você injeta, faz endovenoso a cada semana nessas crianças. Então, no hospital, nós tínhamos as crianças que faziam terapia de reposição enzimática semanal e temos ainda algumas crianças fazendo. Existe um programa também que eles fazem em casa, para não se deslocar até o hospital toda semana, certo? Então, que é trabalhoso se fazer com essas crianças. Além disso, eu preciso de fisioterapia para estimular, preciso de fonoaudiologia, eu preciso de vários médicos, uma cadeia de médicos que nos auxilie. Por isso que é uma doença que não é só para um tipo de médico tratar, só para o neuropediatra, por exemplo. É para o ortopedista, eles fazem muita alteração óssea. É para o pneumologista, pelas infecções respiratórias comuns, pelo otorrino, pelo geneticista, para fazer o aconselhamento genético, pelo cardiologista. Então, são todas especialidades médicas que tem que estar, que tem que ter um conhecimento global dessa doença para dar melhor qualidade de vida. E além de todas as terapias, né, com essa equipe multidisciplinar ajudando, e um apoio psicológico também. Por quê? Porque não é fácil você ter um filho com uma doença grave, e você está toda semana no hospital levando para fazer uma medicação. Então, a família, o pai, a mãe tem que ter esse apoio para não desestruturar toda essa família.
Doutora, muito obrigada por nos contar um pouco mais sobre essa doença, que é rara, tem inclusive esse cunho neurodegenerativo, tem esse tipo de evolução, de comportamento. É uma doença rara, mas como a senhora mesmo salientou, dentro de uma mesma família podem ter vários casos, ou aí existem ainda situações em que esse caso pode ser isolado dentro de uma família. Então, atenção a todos esses sinais e, consequentemente, a procura por um especialista, sim, na tentativa desse diagnóstico precoce e, consequentemente, de maior qualidade de vida e até, quem sabe, né, até em alguns casos, a cura para essa doença. Muito obrigada, doutora, por nos trazer esses esclarecimentos.
Obrigada a vocês. Uma boa tarde, Joyce.